ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Aleluia. Bom, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 1 João. 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 12 ao 15. Há uma chamada especial de Deus para nós nesses dias. Não se assuste se durante a semana o Espírito Santo te chamar a orar mais, se durante um louvor você sentir mais a presença de Deus, se na sua casa, no seu devocional, você sentir mais a presença de Deus do que você já sente, porque é uma semana de muita busca e Deus vai levantar os seus filhos para isso. Então não se assuste se Deus falar mais com você essa semana, começando por hoje talvez, se você permitir, amém? 1 João, capítulo 4, versículo 12 ao 15. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade. Talvez na sua Bíblia esteja o amor, né? No lugar de caridade. É perfeito o seu amor, a sua caridade. Nisto, conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Na minha Bíblia, o Espírito aqui está com letra maiúscula. Imagino que na sua também esteja. Esse é o Espírito de Deus, tá bom? Esse é o Espírito Santo, que foi nos deixado através de Jesus Cristo. Antes de Jesus partir, voltar para o Pai, né? Após a sua morte e ressurreição, ele disse para os discípulos, é necessário que eu vá para que ele venha, o Espírito Santo venha. Esse é o Espírito, esse Espírito que nos foi deixado. Deus nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, todo aquele que confessar a Jesus Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo, está em Deus e Deus está nele. Mas existe um mistério, porque no versículo 12 diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Na Bíblia diz, Moisés ele teve um encontro com Deus, né? Quando ele subiu ao monte, ele teve ali um encontro com Deus, onde Deus falou com ele, onde Deus entregou para ele todos os mandamentos e as leis do Senhor. Ali ele teve um encontro com Deus, tanto que todas as vezes que ele descia do monte, o rosto de Moisés, a face dele resplandecia de tamanha a presença de Deus sobre o monte. E um detalhe, abre aspas aqui, né, um detalhe legal que a Bíblia fala que quando Deus falava com Moisés, o monte fumegava, o monte havia tremores de terra, como se raios e relâmpagos e trovões. E toda vez que chove, que tem um trovão, sabe aquele trovão que treme o chão? Imagina a força desse trovão, dessa tempestade, dessa força divina que faz tremer a terra. E a Bíblia fala que quando o povo via Deus falando com Moisés, eles temiam lá embaixo. Agora imagina, irmãos, o chão tremendo, o monte fumegando horas, e tremendo, e tremendo, e tremendo, e tremendo, tamanho a glória de Deus. E sempre quando dá esses trovões aqui, esses dias deu um forte. Aí eu sempre falo para as meninas, olha, era assim, ó. Eu acho que era assim. Tremia o chão, porque Deus estava ali. Deus estava falando com Moisés. Mas a Bíblia diz que ninguém jamais viu Deus pela sua grandeza. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Mas ninguém nunca viu Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus, ele transforma a nossa vida. E aí, continuando o versículo 12, diz assim: se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade, o seu amor. Porque também a Bíblia diz que Deus, ele é amor. Tem uma canção que diz: ninguém explica Deus. Se alguém perguntasse para você hoje, Deus te dá uma oportunidade de você evangelizar alguém, e as pessoas falassem: me explica Deus então, como é Deus? Qual texto da Bíblia você usaria para explicar Deus? Quais características que você daria? Como você ia explicar algo que você nunca viu? Olha, a gente não sabe nem como começar. Por quê? Porque Deus se revela a nós através do seu Filho Jesus Cristo, através do seu Espírito. Através do seu Espírito. E como nós conhecemos Deus? Através do amor. Porque a Bíblia fala que Deus, ele é o amor. Então, quando nós recebemos amor de um amigo, da esposa, dos filhos, quando a gente é recebido com amor, ali se manifesta Deus. Sabe a alegria que você sente de ter recebido talvez um presente, mas com amor? Um abraço com amor, você se sente abraçado, envolvido por quê? Por amor, por Deus. Porque Deus é amor. E ali você começa a sentir algo no seu espírito, através do Espírito de Deus. Porque nós sentimos a presença de Deus. Como agora nos louvores, Deus está aqui. Jesus Cristo está aqui. E nós sentimos a presença de Deus neste lugar. Porque é assim que Deus se manifesta aos seus filhos. Através da sua presença. Através da sua presença. E quando nós confessamos a Jesus Cristo, como diz aqui no versículo 15, qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, há uma união, há uma fusão, você se une ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. E a partir daquele momento, você se torna um filho de Deus. Quem tem o filho, tem o pai. Lembra o que Jesus disse? Aquele que obedece o filho, obedece o pai. Porque eu e o pai somos um. Então, qual foi a forma que Deus se manifestou ao mundo? Através de Jesus Cristo, irmãos. E nós temos o testemunho, como nós lemos aqui. No versículo 14: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Jesus veio como Deus, como um Senhor, como um homem, mas como Filho de Deus, e se manifestou para nós nessa terra. E esses homens que relataram a Bíblia, homens inspirados pelo Espírito de Deus, nos deixam aqui o testemunho de que nós vimos Jesus Cristo. E hoje nós podemos sentir Jesus. Através dessa palavra, através do testemunho desses homens aqui, a Bíblia é relatada por homens, através do Espírito Santo, mas relatada por homens que tiveram encontro com Deus. Eles viram Jesus Cristo. Eles viram o poder de Deus sendo manifesto através de Jesus Cristo. E eles deixam aqui nos registrados: nós testificamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E através dessa palavra, quando nós cremos, nós recebemos o mesmo Espírito. João capítulo 3, o Evangelho de João, volta um pouquinho aí sua Bíblia. Evangelho de João capítulo 3. Nós vamos ler até o 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mesmo testemunho, a mesma palavra, a mesma revelação, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele veio salvar a humanidade. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito, o Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Por que Deus amou o mundo? Porque Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus, quando no início de tudo, o Todo-Poderoso criou todas as coisas, irmãos. Você acha que toda essa natureza que nós temos aqui em Ubatuba foi um acaso? Não, foi Deus quem fez cada detalhe. Eu não sou muito de olhar esses detalhes, né? O apóstolo já olha, né, as plantas. Talvez você tenha o seu jeito. Eu não sou muito, mas é lindo você ver as árvores, as plantas, os pássaros. Todo o conhecimento, tudo foi Deus quem fez. Tudo foi Deus que fez. Uma vez nós fizemos uma viagem com a minha sogra, nós fomos lá para o sul do país. É algo simples, mas marcou a minha vida. E lá, aqui a gente não tem muitas plantações, lá tem aqueles campos grandes, né, de plantação de soja e de outras coisas também. E aí eu olhei aquele campo assim, gigante assim, e eu pensei, puxa, ali você joga a semente e nasce. Como que pode, que mistério é esse que você planta e nasce? Como que uma semente é plantada e ela cria suas raízes na terra e nasce? E aquilo marcou, porque para mim foi algo que Deus e ministrou meu coração através do Espírito Santo. Porque isso é uma obra divina, irmãos. A gestação, como pode? Como pode? Dentro das mulheres ser gerado um outro ser vivo. Começa uma sementinha aí, vai criando os seus braços, as pernas, e vai sendo gerado. Vive ali dentro durante 9 meses e dá à luz. São os mistérios de Deus. Ninguém explica a Deus. Ninguém explica, porque Ele é. Quando Moisés perguntou para Deus, Deus, mas quando eu chegar lá no Egito, os filhos de Israel vão me perguntar quem me enviou aqui. Em nome de quem eu estou aqui para libertar o povo? E aí Deus disse, e Moisés falou, Senhor, como eu vou dizer? E Deus falou assim, Moisés, você vai dizer que eu sou, lhe enviou. Eu sou o que sou. Ponto. Porque ninguém explica a Deus. Ninguém explica. Ninguém pode compreender Deus. Ninguém pode compreender a sua grandeza. E aí alguns se aproveitam disso para dizer que Deus não existe. Mas eu quero dizer para você que Deus existe. Deus existe. Deus continua operando o sobrenatural. Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua tocando o nosso coração, Deus continua fazendo milagres, Deus continua falando com a gente aqui agora, porque Deus é real. E essa falta de explicação, talvez, de Deus, traz às vezes algumas pessoas um pensamento de que Deus não existe, mas Deus existe. E Ele vai provar para você que Ele existe. E se você já crer, Ele vai firmar ainda mais o seu coração, a sua existência, porque Ele é o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Por que Deus amou o mundo? Há uma condenação para o mundo, irmãos. Há uma condenação, há um fim. Há um fim. Um dia, Jesus Cristo vai voltar. A Bíblia vai se cumprir. E essa terra que você vê já não vai existir mais. Essa não. Mas a Bíblia diz que Deus está preparando um novo céu e uma nova terra para nós. Um novo lugar de habitação. Deus não vai simplesmente acabar com tudo. Acabou o fim, desliga, acabou. Não. Deus, ele vai começar algo novo. Deus já está preparando algo novo para você. Deus já está preparando um novo céu e uma nova terra. E o que nos leva a acreditar isso é a fé em Jesus Cristo. Porque Jesus disse que ele voltaria para nos buscar como igreja, e Jesus vai voltar. E eu não quero correr o risco de não acreditar que Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar eu não participar disso. Eu prefiro acreditar em Jesus e obedecer a Jesus Cristo. E quando ele voltar, eu vou ver um novo céu e uma nova terra, e lá eu vou habitar com Jesus. Só que para provar a sua existência, para provar que Deus existe, para provar que Deus ama o mundo, e por isso ele enviou o quê? O seu filho. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo, e o mundo é você. Você é o que Deus amou. De tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Você crê em Jesus? Amém? A palavra que Deus tem para mim e para você é que você não pereça. No céu não tem sofrimento. No céu é vida eterna. É a próxima parte do versículo. Mas que tenha a vida eterna. A vida eterna é com Jesus. É novidade, irmãos. Nem a minha mente hollywoodiana pode imaginar o que é o céu. É novidade. É tudo novo. O que é um novo céu? Não sei. Porque o que eu tenho é o que eu vejo. O que é uma nova terra? Também não sei. Mas eu sei que se onde eu estou hoje, os pássaros e a natureza e o céu são lindos, imagina o novo. Imagina aquilo que Deus está preparando para nós. Que essa expectativa venha no teu coração e você tome posse para que você viva essa eternidade. Mas Jesus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer pela humanidade e pelo mundo. Para que você não pereça. E tem gente perecendo porque não tem Jesus. Tem gente sofrendo porque não tem Jesus Cristo. Tem gente passando por lutas e tribulações sozinho. Porque não tem Jesus Cristo. Se nós temos Jesus, Deus te amou, Deus te ama. Deus se importa com você, Deus se importa com a humanidade, ao ponto de entregar o seu único filho para morrer na cruz por nós. E ele disse, eu entrego o meu filho por vocês, para que vocês não pereçam. Aqui, nessa terra, no novo céu e na nova terra, não há sofrimento, não há dor. Mas aqui, se nós não estivermos em Deus, há sofrimento, há dor. Porque há uma condenação para a humanidade. E eu tenho certeza que você pode ver com os seus próprios olhos. A falta de amor, a falta de afeto e de carinho, a falta de relacionamento entre amigos e pais e filhos. E a cada dia isso vai se esfriar mais, porque a Bíblia diz que será assim. A cada dia que passa, o amor se esfriará. E se Deus é amor, a cada dia que passa, a humanidade se afasta mais de Deus. Ela deixa de crer em Jesus. E é isso que Satanás faz. Jesus vai sendo apresentado para as novas gerações cada vez mais de uma forma banalizada. A gente poderia falar muitos exemplos, né? Mas vamos usar um dos últimos, recentes, tristes. Quando Jesus é carregado na rua, num desfile de carnaval, por Satanás sendo arrastado na rua. Isso nunca existiu, isso nunca vai existir. Isso é a forma que Satanás quer apresentar para as novas gerações. Quem é Jesus? Jesus, acho que era a minha avó falava alguma coisa de Jesus. Ah, o meu pai, ele ia numa igreja que eu acho que falava de Jesus. Vai cada vez mais banalizando Jesus Cristo. Só que o homem sem Jesus não é nada. O homem sem Jesus é só tristeza e dor. Só tristeza e dor. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Quando a gente começa a se afastar de Jesus, irmãos, as coisas ficam mais difíceis. As lutas parece que aumentam. Os problemas parece que aumentam. As dificuldades aumentam. E a gente começa o quê? Perecer. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que você não pereça. E nós estamos perecendo porque não temos Jesus Cristo. Porque não cremos em Jesus Cristo. A gente deixa de sonhar porque a gente não olha mais para Jesus como o autor, como o criador. A gente deixa de acreditar nas pessoas. Por quê? Porque falta amor. Porque um dia você foi machucado por alguém e você já não confia mais em ninguém. Num relacionamento, no seu namoro, no seu casamento. Porque a falta de amor vai afastando as pessoas, sendo que Deus é amor. E se nós amamos uns aos outros, se nós respeitamos uns aos outros, se eu compreendo a sua luta, se eu entendo que você está passando por uma dificuldade e eu posso fazer algo por você, e eu faço, eu estou manifestando Deus através da minha vida para você. Só que a humanidade cada vez se afasta mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E o amor vai se esfriando cada vez mais. Mas Deus se importa com a gente, tanto que Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz. Versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando nós nos aproximamos de Jesus, algo acontece. A luz prevalece. E aonde há luz, a gente pode ver a sujeira do quarto. Sabe quando o quarto está tudo bagunçado, você apaga a luz? Você não vê nada, né? Aí quando você acende a luz, você vê o quarto todo sujo, a cama bagunçada, a cadeira fora do lugar, papel no chão e assim por diante. As obras dos homens são tão más que os homens já não se aproximam mais de Deus, porque as suas obras são más. E quando Jesus aparece, ele é a luz do mundo. Então começa a aparecer. As coisas começam a aparecer. E aí vem a nossa parte, irmãos, que é o quê? Um caráter transformado por Jesus Cristo. Aí vem a luta. Aí vem as dificuldades. Por quê? Porque você tem que negar suas próprias vontades para fazer a vontade dele. Por quê? Porque ele está te ajudando a ser mudado. Ele está tirando o que te atrapalha de se aproximar de Deus e está te enchendo mais do Espírito Santo. Lembra o Espírito com letra maiúscula? Esse Espírito está sendo acrescentado em você. E aquilo que é de ruim está sendo tirado. Só que isso é difícil. É difícil, porque quando você está vivendo um vício, muitas vezes Satanás joga no teu coração e na tua mente que você não vai conseguir. Que você é pior do que o outro. De que você é incapaz. De que você nunca vai poder fazer algo para Deus. Sendo que Deus está te chamando, porque a luz serve para isso. Quando você acende a luz, ela te ajuda a organizar, você vai botar em ordem as coisas. E Jesus é a luz da sua vida. Jesus é a luz do mundo. Ele vai colocar em ordem todas as coisas. Só que é necessário que você aceite a Jesus Cristo. Que você acenda a luz. Porque senão você vai simplesmente andar em trevas, em trevas, em trevas. E uma hora você vai ser dominado pelas trevas e você já não vai ser capaz mais de viver a luz. E a condenação é esta, versículo 19. Que a luz veio ao mundo, que é Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus, quando veio ao mundo, como nós lemos aqui em 1 João, ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar e não para condenar. Ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Aqueles que precisam, e eu sou um deles. Por isso a gente está aqui. Por isso que é necessário nós nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Nós vamos ler aqui palavras de Jesus Cristo. Talvez na sua Bíblia aí esteja até em vermelho. Algumas Bíblias têm esse detalhe, né? As palavras de Jesus são escritas em vermelho. 28 diz assim: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Olha o que Jesus está dizendo. Por que que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, como nós acabamos de ler? Para salvar. Para que você não pereça. E olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Para nós: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Jesus: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma." A eternidade, irmãos. 30: "Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Talvez você está lutando, perecendo, vivendo uma confusão, vivendo medo, vivendo conflito, vivendo aqui a perseguição, e você não sabia que Jesus está dizendo: "Ei, você, vinde a mim, vem para mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos." E Jesus fala: "E eu vos aliviarei." Jesus está chamando você para perto dele, para tirar todo esse cansaço, todo esse medo. Medo de viver, medo de estar em depressão, ou medo de sair de uma depressão, medo de se relacionar, medo de tomar uma decisão. Há pouco tempo atrás, a gente tinha medo de sair de casa, medo. Porque tudo que não vem de Deus, irmãos, não se sustenta, não se sustenta. Tudo que não vem da palavra de Deus e aquilo que Deus fez, não se sustenta, acaba. Toda a ideia do homem, acaba. Tudo que o homem faz, acaba, mas aquilo que Deus faz é eterno. Eterno, assim como a palavra e assim como o que Deus pode fazer na sua vida. Só que Jesus está dizendo: "Vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado, vem para mim. Qual é o seu problema? O que você precisa? Pede. Qual é a sua necessidade? Pede." Só que é necessário que nós venhamos crer em Jesus Cristo, como nós lemos no texto no início. É necessário que a gente creia em Jesus Cristo e, através do seu Espírito, nós nos aproximamos de Deus, e Deus alivia todo o seu fardo, todo o medo, toda a preocupação que você tem, todo o trauma, tudo que Satanás tentou fazer na sua vida. Jesus, ele vem e alivia. Ele faz com que a sua vida seja mais leve. Jesus certa vez disse assim, em oração ao Pai: "Pai, eu não peço que os tire do mundo." Jesus estava orando aqui pelos seus discípulos, e eu me incluo, você também, porque nós somos discípulos de Jesus. "Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal." Jesus, ele é o nosso intercessor. Jesus pode te ajudar a sair dessa. Jesus pode te ajudar a sair dessa situação. Porque Jesus se importa com você. Foi esse o objetivo. Vamos pegar alguma coisa do dia a dia. A colher, por exemplo. A colher, ela foi feita para você pegar o alimento e... Às vezes a gente usa, né, a colher para outra coisa. Às vezes a gente é criativo. Mas o objetivo dela foi você usar para pegar alguma coisa, ou para você comer, ou para você tirar o alimento de uma vasilha, da panela, enfim. Ela tem um objetivo. O objetivo de Jesus é salvar a humanidade. É tirar do pecado e falar: "Não, vem aqui, ó, tem vida eterna. Vem para cá, tem vida eterna. A vida não acaba aqui. A vida não acaba aqui. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, terá vida eterna. Não vai perecer, vai ter vida eterna." Jesus está dizendo isso para mim e para você. Há vida eterna, há uma vida de paz e de alegria, há uma vida sobrenatural que você pode viver apenas se você crer em Jesus Cristo e entregar a sua vida para Ele. Nós podemos entregar a nossa vida para Jesus confessando a Jesus Cristo. Nós vamos fazer isso aqui. Você vai ter a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus. Mas você se entregar para Jesus é você deixar de viver as suas vontades e começar a viver a vontade de Deus, irmãos. É você começar a sonhar os sonhos de Deus para você mesmo, para os seus filhos, para o seu casamento, para o ministério que Deus colocou na sua mão na igreja. E isso é sonhar os sonhos de Deus. Porque é um engano, ouça isso, é um engano, Satanás, te dizer que a sua vida é só isso. Não é. Não é só isso, você foi chamado para um propósito. Você não foi chamado simplesmente para viver aqui. Aqui nós temos uma missão, aqui nós vamos crer em Jesus, aqui nós receberemos o auxílio do Espírito Santo para passarmos por essa vida. E na eternidade nós vamos desfrutar, mas aqui é necessário que você entenda que Deus tem um propósito na sua vida através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E o que Satanás faz? Ele nos coloca numa zona de conforto. Quando não é conforto, é medo. Porque às vezes está tudo muito confortável. Sabe que, quando a gente fala assim, está tudo redondo, está tudo certinho, está tudo funcionando, as finanças estão bem, o casamento está bem, os filhos estão bem, às vezes tem algum probleminha ou outro, mas assim, está tudo sob controle, está tudo redondo. E você entra numa zona de conforto. O seu dia, ele tem uma regra. Você acorda, claro que existe, né, uma dinâmica do dia, isso é normal, mas eu quero dizer que é aquela rotina mesma sempre. Tum, tum, tum. Acordar, levantar, tomar um café. Trabalhar, voltar para casa. Se eu estou cansado, eu vou para a igreja. Hoje eu não estou cansado, hoje eu vou para a igreja. Ah, o apóstolo falou que vai ter reunião. Eu não sei, vou, não vou. Não, hoje eu não estou muito bem. Você entra numa rotina, numa zona de conforto. E o reino do céu está se movendo. E Deus está chamando, e Deus está te chamando. E Deus está te chamando para ser um servo útil. Deus está te chamando para você fazer algo. E você está na sua vida de conforto. E o outro lado é o medo. Tudo fora do lugar, está tudo bagunçado, você não sabe nem para onde ir, está no meio do furacão. Se você sair, você não sabe nem por qual porta você vai sair. E aí o medo te para. Não, não posso fazer nada agora. E aí você vive no medo. Ou numa zona de conforto, ou no medo. E Jesus está te chamando, e Jesus está te chamando para fazer algo. Deus quer fazer você ter uma vida nova, uma novidade de vida, você viver coisas sobrenaturais. E o primeiro passo é crer em Jesus. Ah, mas é muito difícil. Vinde a mim, está cansado? Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Saia da aflição, saia do medo, saia da zona de conforto. Venha viver algo novo com Jesus Cristo. Se você nunca provou de Jesus, prove. Eu provei. E depois a minha vida não foi mais a mesma. A sua experiência com Deus pode ser diferente da minha. O seu chamado com certeza vai ser diferente do meu. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Que nós vamos trabalhar pelo mesmo objetivo. E vamos se encontrar lá num novo céu e uma nova terra. Porque nós temos o mesmo Deus. O mesmo Senhor. O mesmo Deus que enviou o seu único filho para morrer na cruz por nós. Amém? Eu queria chamar o ministério de louvor e queria que você abrisse novamente lá em 1 João. Capítulo 5. Versículo 10. Antes de nós lermos o 10, dá uma olhadinha no 19, no versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Quem é o maligno? Satanás, irmãos. Você crê que Deus existe? Levanta a mão. Aleluia, porque ele existe mesmo. Satanás também. Lúcifer, ele existe. E ele é o maligno, ele é o seu inimigo. E ele vai tentar te afastar de Deus. Com tudo isso que nós refletimos agora, com as aflições, com os problemas, com a frieza de espírito, a frieza de coração. O mundo está no maligno. Há uma condenação para o mundo. Já existe um fim determinado. Mas quem crê em Jesus Cristo, não. Vive a eternidade. Amém? Versículo 10 agora. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Se você crê, você tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho o deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essa é a regra, esse é o testemunho, irmãos. Essa é a palavra de Deus para nós. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Essas palavras, através do Espírito Santo, eu digo para vocês, para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque quando chegar a hora, quando o último dia chegar, quando você ouvir o nome do seu irmão ser chamado para o grande último dia, que Jesus vai voltar, talvez você vai aguardar o seu nome ser chamado, mas se você não crê e não teve uma vida sincera com Jesus Cristo, pode ser que o seu nome não seja chamado. Mas Jesus está te chamando. Se você tinha um conceito distorcido de quem é Jesus, eu peço que o Espírito Santo comece a mostrar para você qual é o real propósito de Jesus Cristo. Uma vida de paz, para que você não pereça, e além disso, que você tenha a vida eterna. Eu estou muito feliz. Durante os louvores, a alegria invadia meu coração. Agora imagina no céu, quando todos nós juntos vamos ali poder dizer: Hosana ao Rei dos Reis.